Paulo, o mercado de São Paulo está muito, muito bacana, falou do CRES. É, anuidade agora que paga em fevereiro, parcela, não parcela, como é que funciona?
Anuidade, perante a lei, diz que ela vence no último dia útil do primeiro trimestre.
Então, ou seja, 31 de março.
Se cair domingo, tem que pagar no último dia útil.
Ah, tá. Pode ser na sexta-feira.
Esse é o valor para você pagar ela cheia, sem nenhum acréscimo nem desconto. Mas quem o corretor que se antecipou e pagou até 15 de janeiro, teve 10% de desconto.
Entendi.
E quem ainda tiver a chance de pagar 15 de fevereiro, vai pegar 6% de desconto. E 15 de março, 4% de desconto. Podendo parcelar nesse período.
Dentro desse período, ou seja, janeiro, fevereiro e março.
Janeiro 5 vezes, fevereiro 4, março 3 vezes.
3 vezes. Mesmo assim, março ainda pode parcelar 3 vezes.
Até o dia 15. Pode parcelar em 3 vezes, sem juros e sem desconto. Nenhum. Sem nenhum acréscimo e sem desconto.
É aí, oportunidade, o corretor de pagar parceladinho, sem confusão, sem ter que desembolsar, que se a gente parar para pensar as possibilidades que existem, não é uma mensalidade de valor tão elevado assim.
Eu considero um valor correto, porque os conselhos não recebem nenhum tipo de dotação de governo nenhum. Então, vive da própria arrecadação. Então, o conselho de corretores, a única arrecadação do conselho é justamente a anuidade, ou multas, emolumentos, que não é uma coisa que a gente pode contar isso no nosso orçamento. Não é o caso de outras instituições que têm tudo, por exemplo, o CREA tem o ART. Aí tem uma placa que você coloca, você paga o CRES, você só pagou a anuidade e você está ali habilitado a trabalhar dentro daquele exercício. Então é a única despesa que tem durante o ano para exercer a profissão legalmente. E observe que o pagamento da anuidade é a condição sine qua non para o exercício.
É, exatamente. Ô Samuel, qual é o... Eu vi há um tempo atrás o sindicato naquela, parecia que o sindicato dos corretores ia crescer e tudo mais, mas depois de um tempo para cá você já não vê mais tanta força assim. Mas eu queria que você explicasse aqui para o corretor de imóveis, qual a diferença entre o sindicato e o CRES?
Bom, Manuel, o sindicato é o órgão de defesa do profissional. Ele é quem está habilitado a fazer convênios, por acaso até... criar um clube para que os corretores se reúnam, porque o sindicato, eles não têm uma lei aprovada assim pelo Congresso, como é o caso dos conselhos.
Então ele
reúne
vai...
uma assembleia e muda o estatuto, faz e gira e tal. Mas a situação do sindicato hoje não é só do sindicato corretor, não. Em todos os sindicatos do Brasil, com essa não obrigatoriedade de pagar o imposto sindical, a contribuição sindical, isso... enfraqueceu bastante os sindicatos. Nós temos conhecimento, sem nominar, alguns sindicatos de porte hoje estão com dificuldade de sobrevivência por falta de arrecadação.
Mas o sindicato do corretor nunca teve essa receita, já que os corretores não são profissionais autônomos, né? Pelo menos na maioria das vezes, absoluta maioria.
Ele tem o pagamento da contribuição associativa, e a contribuição que era obrigatória pela CLT do pagamento da contribuição sindical, que aquela arrecadação iria um percentual para o sindicato, outro ali, uma fatia dividida para muita gente, mas era uma fatia que interessava ao sindicato. Mas não desenvolveu, e como todos os sindicatos, a maioria deles, ou quase todos, estão em crise, não foi diferente também com os sindicatos corretores. Mas ainda existe, está aí. Pelo menos tem portas abertas, eu acredito. Eu não mais tomei conhecimento do sindicato, questões também, divergências lá com o pessoal, mas não tem nada. Para mim, eu estaria disposto até que o sindicato funcionasse, porque tirava do CRES algumas atribuições que a gente é obrigado a fazer.
A percepção também do corretor de que a responsabilidade é do CRES de algumas ações que deveriam ser do sindicato, né?
E a gente acumula isso aí para que o corretor não fique tão, né, órfão, de qualquer forma.
Ô Samuel, aí tem o processo de eu tô aqui hoje, Evana, que é boa de lábia, boa de conversa, quer virar corretora de imóveis. A partir de que momento ela pode entrar trabalhar do lado do corretor, apresentar o os projetos para os clientes, apresentar o imóvel, a partir de que momento, qual é a etapa? Queria que você explicasse as primeiras etapas que cada, que esse profissional, esse estagiário, pode fazer o quê? Em que momento? Né?
Olha, ela vai se inscrever num curso de técnico de transação imobiliária.
Certo.
Pode também se matricular num curso de gestão e negócio imobiliário com curso superior.
Superior.
É uma graduação. Então, há diferença no estágio do TTI para o de gestão. O TTI, o estágio é obrigatório como matéria da grade curricular do curso.
Certo.
Então, se você não cumprir a matéria estágio, você não está habilitado a receber a sua autorização, o seu diploma para fazer a sua inscrição. O de gestão e negócio imobiliário, já o estágio não é obrigatório, ele é um estágio opcional. Esse estágio opcional já dá a condição desse que você falou, de como estagiária no curso de gestão, ela apresentar o produto, mostrar, sempre acompanhado do seu concedente de estágio, ou seja, o concedente de estágio é um corretor de imóvel que assiste no período. Já o estagiário de TTI, ele só observa, está na lei. A lei determina se é dessa forma.
Ah, existe essa diferença. Eu particularmente não sabia. Então, se ele se inscrever em um curso superior...
Que o estágio não é obrigatório.
Que o estágio não é obrigatório.
Ele passa a fazer o estágio opcional.
Ingressou, pode fazer estágio.
Da entrada, dentro do requerimento que a escola faz, que está matriculado e frequentando normalmente as aulas, ele requer um estágio, como o caso do curso de gestão são semestrais, as matrículas, a cada 6 meses você tem que renovar a sua condição de que está realmente matriculado e frequentando as aulas.
É um curso estágio tecnólogo,
É um curso tecnólogo.
Dois anos.
2.600 horas a aula, que eu fiz lá em 2011, eu terminei o curso, foram 2 anos e meio. Pensa que é fácil, é muito difícil, porque além de você ter que alguns encontros presenciais, tem estudar sobre uma plataforma e fazer provas, né, tá, para cumprir toda a parte da educacional. Então, não foi um curso fácil, principalmente para quem trabalha, quem tem uma atividade, como eu tenho de corretor, de viagem daqui e tal, mas consegui realmente completar o curso, foi muito bom. Foi bom para mim, foi bom para o conhecimento, para melhorar os conhecimentos. E é sempre uma graduação, né, amor?
É, não, com certeza, é sempre uma graduação, que é importante. Né?
Importante.
Agora, a gente está falando do curso superior, porque normalmente se foca no TTI. Até, talvez, não sei, o corretor, ele, a pessoa que vai virar corretor, ele tem pressa.
Isso.
Não, né?
É.
Ele tem pressa. Não, eu quero logo, eu preciso ir. E aí já faz a opção pelo curso de TTI em vez de superior, porque até pelo prazo de formação,
isso,
que é menor. E não entende que existe essa diferença. Agora, nessa diferença, por exemplo, entrou no curso superior e vai fazer um estágio de corretagem que não é obrigatório ou opcional. Ele, vou pensar aqui no empreendimento novo, porque tem diversas possibilidades de corretor. Tem aluguel, tem administração de carteira de aluguel, tem imóvel usado, que muita gente chama de terceiros.
Avulso, imóvel
avulso também. Tem o chamado primário, que é o mercado de lançamento.
Isso.
Pronto. Dentro desse mercado tem os stands de vendas, os plantões. Esse estagiário, ele pode dar o plantão desde que o gerente dele esteja lá? Ou um corretor?
O que nós orientamos, é que o estagiário, ele não pode estar numa escala de plantão, tirando o lugar de um profissional já credenciado. Então, ele pode ter o plantão numa escala do estágio. Então, esse estagiário tem que estar acompanhado sempre pelo concedente.
Ele pode ter um plantão paralelo, um plantão de estágio, vamos dizer assim.
Se você se lembra de uma propaganda que tinha uma marca de carro, ele abriu no dia da promoção e derrubaram o portão, e quando os funcionários foram ver, ele disse, não, é um estagiário que estava embaixo do portão. Né? Então você vai estar lá e aí, mano, ó, sentado lá, profissional corretor de imóveis, chegou um cliente, ele, o seu estagiário, você diz, Evana, vai e apresente aqui todo o produto. Ela vai, mostra, as peças, demonstra, e você é do lado. Resolveu comprar, Manuel é quem tem que estar ali presente para fazer a venda e emitir o recibo e fazer todo o trabalho. Então, ele assistiu aquelas aulas. A remuneração para o estagiário, não existe nenhuma previsão de remuneração.
É opcional.
Aos estagiários de qualquer outra curso de graduação, você paga uma bolsa de estudo.
Que também não é obrigatório.
Não, não. Isso varia isso, de salário mínimo, um pouco mais de salário mínimo, uma gratificação e tal. Isso é a critério que faz. O CRES tem alguns estagiários da área de administração, de contabilidade e de direito, porque nós temos profissionais nessa área para atestar o estágio daquele estudante. E só admitindo através de um órgão competente, é o IEL ou o CIE, porque só assim a gente pode admitir para que não tenha indicação de ninguém, nem parente, que não é permitido.
Entendi. Muito interessante entender que existe essa diferença, que no nível superior é só, você já entra como um estágio opcional. E aí... E o TTI, você tem que cumprir primeiro o seu estágio obrigatório, para depois você dizer, não, vou fazer um estágio opcional, não é assim?
Isso. Porque algumas faculdades tinham, força de liminar, alguns alunos conseguiram não fazer a monografia em si, estágio, como cumprimento da matéria. Na maioria dos casos, quase hoje, a totalidade, você não faz o estágio como obrigatório. O estágio é um aprendizado para melhorar a condição daquele profissional. Então, no caso de gestão de negócio imobiliário, que a matéria estágio não faz parte da grade curricular, ele entra como estágio opcional. Isso aí já tem uma abrangência maior de aperfeiçoamento do profissional.
Bacana, bacana. Agora, vamos falar aqui um pouco de mercado de Salvador, mercado da Bahia, em relação, e aí você acompanha sempre outros mercados, sempre as novidades de outros segmentos. O que é que você vê em termos de manter a regularidade do corretor, a motivação para manter a regularidade do corretor da Bahia? Você acha que o corretor da Bahia, ele comete mais infração, ele facilita mais? O do Brasil, de média, ele facilita menos? Como é que você vê esse mercado de Salvador?
Olha, o mercado, ele está aí aberto a todos. Recentemente me perguntaram se eu tinha saudade do boom imobiliário. Eu disse, eu tenho tanta saudade que eu tenho esperança que um dia volte. Porque se a gente não tiver esperança em algo bom, vai ficar pensando o quê? E se você partir de uma análise do que é o mercado imobiliário, nós estamos aí que nem um... invernado, há quanto tempo não se compra imóvel, o estoque baixando. Então, essas pessoas que deixaram de comprar nesse período agora de crise ou qualquer coisa, se a economia do país voltar e esses desempregados voltem ao mercado, nós vamos ter um boom de qualquer maneira, né? Eu acho que maior do que aquele passado, porque são pessoas que estavam na expectativa de adquirir o seu imóvel, que é o sonho de cada um, é a sua casa própria. Então, esperamos que um dia isso aí ainda volte, que a gente tenha essa alegria de ter um mercado pujante. Mas o profissional corretor de imóvel que se propõe a trabalhar, ele trabalha, ele tem trabalho. Recentemente eu participei de um lançamento de um empreendimento de uma construtora e ele pediu o apoio do CRES para convidar os corretores para participar dessa prévia do lançamento. Porque o corretor não procura, e conseguimos realmente fazer um evento e colocar lá quase 700, mais de 700 corretores para ver o empreendimento que ia ser lançado, quer dizer, um produto para o corretor. E nesse trabalho aí o CRES faz essa parte social, porque é uma matéria-prima para o seu profissional, né? Dizer o que você tem esse mercado para trabalhar.
Você vê que negócios não faltam, né?
Não falta. Falta é vontade de...
Falta vontade, verdade. Bom, a gente vai faturar daqui a pouco mais Samuel Prado aqui com a gente, presidente do CRES, trazendo aí tudo.